Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Diversidade e Gênero da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre essa iniciativa é o advogado presidente da comissão, o Dr. Rafael dos Santos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rafael. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar com vocês hoje e também uma boa tarde a todas e a todos os ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes por que e quando foi criada na OAB Paraná essa Comissão de Diversidade e Gênero?
A Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, ela foi criada aqui no Paraná em 2013, né? Na época, a presidente foi a doutora Ana Carla Ramartiuk Matos. Ela é uma das precursoras na defesa da possibilidade jurídica da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E no âmbito nacional, a instalação da comissão é anterior, em 2011, na presidência da desembargadora aposentada e hoje advogada Maria Berenice Dias, né? A comissão foi criada para que a advocacia pudesse ter um espaço de formação e de auxílio na defesa dos direitos humanos da população LGBT.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também quais são as principais frentes de trabalho da comissão.
Então, a comissão, ela trabalha na promoção de eventos para formação da advocacia, né, para que sejam feitos uma capacitação da advocacia para lidar com os direitos LGBTI e também na construção de políticas públicas, né? A comissão, ela tem assento em vários órgãos de representação, como no grupo de trabalho LGBT da Secretaria de Segurança Pública, né, e nos fóruns de direitos LGBT, tanto estadual quanto municipal, e também atua muitas vezes em alguns casos específicos que têm uma repercussão coletiva, né, que a OAB é chamada a atuar.
Uhum. E, doutor, a população, ela também pode procurar a comissão com alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo alguma denúncia específica em relação a esse tema?
Sim, a OAB, ela tem um canal bastante aberto com a sociedade, né? Nós, embora não atuemos numa representação judicial de casos individuais, né, todos os casos que chegam até nós e que a OAB não possa atuar, ela faz, através da nossa comissão, passa as orientações para a pessoa, né? Todas as sugestões são realmente muito bem-vindas, o nosso diálogo é muito aberto com a comunidade, e especialmente a comunidade LGBTI, e também as denúncias que chegam até nós são acompanhadas individualmente, né? A gente não faz o trabalho que um advogado faria para o caso, né? Uhum. Nós atuamos mais como observadores, mas todos os casos recebem acompanhamento, né? A comissão pode ser contatada através da nossa página na rede social Facebook, né? Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná. Também da página eletrônica www.cdsg.oabpr.org.br e pelo telefone 3250-5745 do setor de comissões.
Uhum. Doutor, quando a gente fala nesse tema em específico, a gente escuta muito o termo identidade de gênero. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em identidade de gênero?
Sim, a identidade de gênero, ela normalmente aparece junto com a palavra ou com o termo orientação sexual, né? São duas formas, duas expressões relacionadas à comunidade LGBTI, né? A orientação sexual, ela está relacionada a quem eu direciono o meu desejo, o meu afeto, né? Então, daí surgem as expressões homossexual, heterossexual, bissexual e pansexual, né? A identidade de gênero, ela tem a ver com a expressão de gênero da pessoa. Quer dizer, ela surge como um tema a partir do momento em que essa identidade de gênero masculino e feminino, ela não se relaciona necessariamente com macho e fêmea, que é atribuído no nascimento da pessoa, né? Então, por exemplo, os princípios de hoje, a carta, que são princípios internacionais, eles têm uma definição para a identidade de gênero que eu gostaria de colocar.
Uhum.
E daí, se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir melhor. Segundo os princípios de hoje, a carta, identidade de gênero é a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha a modificação da aparência ou a função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros. E também outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. Então, da identidade de gênero surgem as expressões cisgênero e transgênero, né? Cisgênero é a maioria da população que tem essa correspondência entre sexo biológico e a expressão que a pessoa adota, uhum, socialmente, né? Como masculino e feminino. E transgênero é quando essa correspondência não existe para nossas convenções sociais do que é masculino e feminino.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o advogado e presidente da Comissão de Diversidade de Gênero da OAB Paraná, o doutor Rafael dos Santos. Se você ouvinte sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir para o senhor agora traçar um panorama para os nossos ouvintes, falar um pouquinho como que está a situação do nosso país atualmente em relação ao respeito com a classe LGBT.
Muito bem. A gente vem numa crescente de conquistas de direitos até um certo momento, né, desde a década de 80, né, um diálogo dos movimentos muito intenso com o poder público, né, mas mais recentemente, há alguns anos, começa a haver um movimento mais conservador em relação aos costumes e o tema volta a ser um tabu, né? Então, o Brasil, infelizmente, ainda não tem uma cidadania plena e também não se respeita a dignidade da pessoa humana em relação à população LGBT como nós gostaríamos, né? Houve alguns avanços, sobretudo em relação à conjugalidade, que é união estável e casamento, uhum, né? E também a adoção, mas elas não são legislações que partem do nosso legislativo, né? Dos nossos órgãos de representação. Elas vêm do poder judiciário, né? Que são conquistas muito importantes para a comunidade LGBTI, mas ainda se espera que haja legislação nesse sentido, porque de alguma forma ainda há tentativas de barrar esses direitos, né? Por exemplo, o Estatuto da Família é uma forma de limitar o conceito de família apenas em relações heterossexuais. E isso é uma ameaça a esses direitos que foram conquistados até o momento no âmbito judicial, né? Mas o mais grave do Brasil ainda é a violência, né? Tanto, uhum, a violência verbal quanto a violência física colocam o Brasil entre um dos países mais violentos em relação à população LGBTI no mundo, né? Por exemplo, a cada 27 horas uma pessoa ela é morta no Brasil em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E também em relação à população trans, mais especificamente, o Brasil ele ocupa o principal responsável pelas mortes no mundo. Quer dizer, o país, todos os homicídios contra pessoas trans do mundo, o Brasil, ele é responsável por mais da metade, né? Esses são dados de um levantamento feito entre 2008 e 2014 de uma ONG internacional chamada Transgender Europe.
Uhum. E doutor, como que funciona daí? Tem sido eficaz a repreensão a esses atos violentos? A polícia tem atuado assim com eficiência nesses casos?
Os casos que são levados até a polícia e que recebem algum tratamento, a gente tem visto as pessoas sendo responsabilizadas, né? Na verdade, nós ainda temos uma dificuldade de enquadrar o que é a homofobia na legislação criminal, por exemplo. Uhum. Como nós não temos uma legislação que puna a homofobia, né, tipifique a homofobia e a transfobia como um crime, normalmente ela é enquadrada como um crime contra a honra, né, difamação ou a injúria. Então é muito importante que a população realmente leve essas questões até os órgãos responsáveis, como delegacias, Ministério Público, para que os crimes sejam apurados e as pessoas responsabilizadas. Nós ainda temos uma dificuldade das pessoas entenderem que elas podem tomar essas atitudes, né? Que elas podem exercer a sua cidadania, uhum. né? Procurando os órgãos responsáveis em relação a isso.
E, doutora, a comissão da OAB, ela pode atuar de alguma maneira em relação a esses casos de preconceito que geram a violência física e verbal?
Sim, a OAB, ela normalmente tenta abrir o diálogo com o poder público, uhum. né, em casos específicos que chegam até nós. Por exemplo, nós tivemos há alguns anos, há aproximadamente 2 anos, uma sequência de ameaças a lideranças LGBT na cidade, né? Então, nesse caso, a OAB acompanhou a investigação criminal na delegacia, né? Eram crimes normalmente pela internet, né? Ameaças feitas por e-mail ou por telefone. E durou por muito tempo, aproximadamente 2 anos, até que a pessoa foi encontrada e os crimes cessaram no mesmo dia em que ela foi notificada. Uhum. Era uma pessoa que agia por trás, né, desse anonimato que a internet e os meios de comunicação ainda permitem.
Uhum. E, doutor, a nossa legislação, ela assegura algum direito específico para a comunidade LGBT? Tem alguma coisa na lei?
Bom, quase nenhuma lei, né? São muito poucas as leis que, por exemplo, mencionam orientação sexual e identidade de gênero, né? Identidade uhum. de gênero nenhuma lei menciona. Nós temos 2 leis que falam desses termos, do termo orientação sexual especificamente, que são leis federais, a Lei Maria da Penha, né, para a violência doméstica, e também o Estatuto da Juventude, que menciona sobre um direito da juventude é viver sem preconceitos e discriminação, entre outras coisas, em relação à sua orientação sexual.
Uhum.
Alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm uma norma estadual, uma lei estadual, que faz, que estabelece punições administrativas. Quer dizer, é um estabelecimento comercial, por exemplo, que impeça uma pessoa de entrar por ser lésbica ou por ser gay, né, ou que impeça um serviço num hotel ou alguma coisa do gênero, ele pode ser multado e perder também o seu alvará de funcionamento ou ter a suspensão do seu alvará. No caso de pessoas físicas, também pode haver uma multa. O Paraná não tem esse tipo de legislação ainda, né? Ele é até uhum. um pleito da comunidade LGBT aqui no nosso estado. As conquistas que nós temos no âmbito do direito, elas são ainda do Poder Judiciário, né? Elas não vieram na forma de legislação, né? Que é, como eu já citei, a questão de união estável, casamento e adoção. A comunidade LGBT tem levado ao Poder Judiciário esses pleitos, né? Então, por exemplo, tem o mandado de injunção e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que pede a criminalização da homofobia, fazendo uma equiparação com a lei de racismo, né? Como uma forma de racismo social. Uhum. Também tem um outro pleito no STF, né, na nossa Suprema Corte, sobre o reconhecimento do direito à retificação de prenome e gênero das pessoas trans sem a realização de cirurgia de transgenitalização, que é o mais conhecida como mudança de sexo. Também o reconhecimento social das pessoas trans, né, através de um recurso extraordinário, e o direito de doação de sangue por homens gays, que é a última ação que está tramitando agora, a mais recente, no STF.
Uhum.
Embora a gente não tenha ainda essa legislação, né, o entendimento da Constituição sobre a não discriminação, né, o direito à igualdade, os princípios da igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana tem levado o judiciário a condenar certos tipos de discriminação baseados na orientação sexual e identidade de gênero, uhum. condenar pessoas ou empresas a pagar indenização por dano moral. Então, essa tem sido, muitas vezes, a saída mais eficaz de conseguir certa responsabilização desses atos, né? Se no crime nós ainda temos alguma dificuldade de enquadramento, a gente tem conseguido essas indenizações no âmbito civil, né? Uhum. O valor da indenização ainda é um pouco baixo em relação, por exemplo, se a gente compara uma inscrição indevida no SPC, né, que está em torno de R$20 mil, e as indenizações por homofobia e transfobia têm girado em torno de R$10 mil.
Nossa. E, doutor, quando a gente fala daí em relação aos direitos trabalhistas, né? Existe alguma coisa em específico para a proteção da comunidade LGBT?
No âmbito do trabalho, as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, gays, lésbicas e pessoas trans, não têm uma proteção específica, né? Também tem partido de uma construção jurisprudencial, quer dizer, os tribunais têm decidido em condenar empresas que presenciam discriminação e não tomam nenhuma medida para evitar que ela aconteça ou para cessar a violência. Né? Então, nesses casos, quando é apurado que a empresa foi comunicada e não tomou nenhuma medida, a justiça tem condenado em danos morais.
Isso também se aplica, doutor, nos casos que a empresa deixa de contratar alguém em razão específica da orientação sexual ou da identidade de gênero dessa pessoa?
Sim, eu falei em casos em que isso acontece dentro da empresa e a empresa não toma nenhuma medida. Mas também pode partir da própria empresa um ato de discriminação, né? Então, por exemplo, quando se dá conta numa entrevista de trabalho, como você citou, que a pessoa é lésbica ou gay ou é uma pessoa trans e, em razão disso, a empresa demonstra que não vai contratá-la, né? É uma prova não é muito fácil de fazer, né? Porque, às vezes, a empresa pode simplesmente dizer não, você não faz o perfil da nossa empresa, né? Mas, em alguns casos, a ousadia é tanta que isso fica claro para a pessoa e ela é humilhada na própria entrevista de emprego. Então, nessas situações, é cabível uma indenização por dano moral.
O tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho realizado pela Comissão de Diversidade e Gênero da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o doutor Rafael dos Santos, que é presidente da comissão. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a atuação da OAB Paraná na ocasião da votação dos planos de educação do ano de 2015?
Sim, nós tivemos no ano passado, né, e já no ano retrasado em âmbito nacional, no ano passado foi mais em âmbito local aqui no Paraná e nos municípios do Paraná, a votação dos planos de educação, que são metas específicas para a educação para os próximos 10 anos, né. Havia vários temas em discussão, né, e um deles era a inclusão de metas expressas de combate à discriminação através da nossa educação, né, uma educação para a diversidade, uma educação para o respeito à pluralidade que compõe a nossa sociedade. A questão de orientação sexual e identidade de gênero também estava presente como uma das metas, né? Então, acabou que alguns setores contrários a esse tema em sala de aula fizeram uma movimentação bastante intensa, né? E acabaram passando de uns certos limites do que era uma discussão razoável para ofensas e para alguns exageros. Então, a OAB, no ano passado, atenta a essa situação, ela atuou fazendo não só um parecer sobre a constitucionalidade e legalidade de que esses temas possam ser debatidos em sala de aula, também preparou um ciclo de reuniões abertas que foi chamado Educação, Gênero e Diversidade Sexual para ampliar esse debate num espaço bastante democratizado. E também fez um requerimento no próprio Conselho Federal, que ainda está em trâmite, para questionar dois planos de educação, que é o de Paranaguá e o de Cascavel. Esses planos, eles vedam expressamente o debate de gênero e diversidade na escola. Diferente de outros planos que simplesmente tiraram esses termos expressamente das metas de discriminação. Por exemplo, em vez de colocar que as escolas devem educar para a diversidade e para o respeito a todas as pessoas, inclusive em relação à sua identidade de gênero e orientação sexual, ficou uma fórmula genérica, tirando também população negra, campesina, indígena, né? E ficou uma fórmula genérica dizendo que a escola deve combater todas as formas de discriminação, né? Então, algumas cidades foram além, que é o caso de Paranaguá e Cascavel, né? Essas cidades proíbem, elas estabeleceram uma certa censura na sala de aula sobre esses temas. Então, por entender que essas vedações são inconstitucionais, a OAB Paraná pleiteia junto à OAB Federal que seja questionada na Suprema Corte a legalidade e a constitucionalidade desses dois planos de educação.
E, doutor, o senhor acredita que a escola ela também pode ser um espaço de inclusão e de superação desses preconceitos na questão de diversidade sexual e de gênero?
Sim, com certeza. A escola é uma das frentes, não é a única, né? Mas a educação para a diversidade ela é uma forma sim, de permitir que as pessoas respeitem todas as diferenças, né? E colocar esses temas como uma forma de educação para os direitos humanos, quer dizer, não é um pleito isolado da comunidade LGBTI, mas também de todas as outras minorias que são estigmatizadas historicamente, né? Como a população negra, a população indígena e campesina. Né? Então, apesar de que a educação seja um espaço de debate e que ajuda com certeza a fazer avanços nessas áreas, né? Nada substitui boas e sérias políticas públicas de inclusão. Né?
Uhum. E, doutor, mas falta ainda essa educação que frisa a importância do respeito às diferenças. A gente tem pecado nisso ainda em específico?
Sim, há várias iniciativas, né? Normalmente partem dos próprios movimentos, da sociedade civil organizada, mas o poder público ele ainda não assumiu esse dever, né? Ele ainda não assumiu essa tarefa de tratar desses temas na nossa educação formal. Né? Não é uma questão, por exemplo, de fazer uma divulgação indevida de orientação sexual e identidade, de interferir na sexualidade das pessoas, né? Mas é de educar para o respeito, né? Das pessoas saberem que não é um pecado ou que não é um crime, mas que é mais uma variante do ser humano, né? Uma característica da pluralidade que é o ser humano, né?
Uhum. Doutor, e qual que é a importância da gente discutir também discutir mais esses assuntos na sociedade?
O debate é aberto e amplo, né, sobre qualquer tema, principalmente temas que são considerados tabus, eles permitem que a gente supere alguns preconceitos, né? Esse debate ele tem que ser colocado de uma forma bastante séria e ouvindo todos os envolvidos, né? Então, não há problema que se ouça pessoas contrárias, né? O importante é que todos tenham voz, né? E nesse diálogo, nessa troca de informações, nós podemos avançar com certeza. Eu acho que o espaço do debate é um espaço importante para a gente conseguir democratizar o acesso aos bens culturais, por exemplo, e a uma vida digna e a cidadania da população LGBT.
Uhum. E, doutor, quais são os planos do senhor em específico para a sua gestão frente à Comissão de Diversidade e Gênero da OAB agora?
Então, a OAB, a nossa comissão, ela é um espaço bastante democrático, né? Então, o meu principal objetivo é manter esse caráter democrático da comissão, né, e fazer uma gestão voltada a ouvir todas as vozes da população LGBT. Né? Ela também, a própria população LGBT é muito diversa, né? Ela tem várias características, uhum, vários pleitos diferentes. Então, ouvir a todos e a todas e também concretizar alguns objetivos que a nossa comissão já está delineando, né? Por exemplo, voltar as nossas atenções para a educação, né? Dando continuidade a esse trabalho que já foi iniciado no ano passado, né? No ano passado, nós trabalhamos junto com a Comissão de Direitos Humanos e Estudos sobre Violência de Gênero. Então, foi um trabalho conjunto. Agora, a nossa comissão quer também assumir essa frente e realizar uma sugestão do nosso presidente da seccional, né, o Dr. José Augusto Araújo de Noronha, que é criar um aplicativo para registrar, para receber as denúncias de discriminação em relação à população LGBTI. Uhum. Provavelmente esse aplicativo também vai servir para outras comissões que trabalham com populações vulneráveis, como a Comissão de Igualdade Racial, Comissão da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa e a de Estudos sobre Violência de Gênero.
Uhum. E doutor, como é que tem sido para o senhor profissional e pessoalmente atuar como advogado nessa área?
É um trabalho que me faz sentir realmente realizado como advogado, né? Os relatos dos clientes normalmente são bastante difíceis de ouvir, né? São situações bastante extremas de uma exclusão muito intensa, né? Mas é bom saber que a advocacia tem algo a contribuir e que a gente pode, de alguma forma, minorar ou reduzir esses sofrimentos, né? Ou conseguir uma reparação em alguns casos.
Uhum.
Pessoalmente, eu me sinto muito bem porque eu conheci pessoas dentro da OAB e também na advocacia e nos movimentos sociais que enriqueceram muito a minha visão de mundo. Então, Não só profissionalmente, mas como pessoalmente, eu me sinto bastante realizado em trabalhar com direitos humanos da população LGBTI.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor também explicar para os nossos ouvintes como uma pessoa que ela sofreu ou tem sofrido preconceito por pertencer à comunidade LGBT, ela pode fazer para denunciar. O que que ela tem que fazer?
Sim. Primeiramente, é preciso ver se essa agressão ou essa conduta discriminatória pode ser enquadrada como crime, né? Daí teriam que ser os crimes de injúria ou difamação, né? Isso pode ser feito através do registro de boletim de ocorrência, procurando um distrito policial, uma delegacia, né? E se a pessoa for conhecida, o agressor for conhecido, a delegacia já vai elaborar o termo circunstanciado e encaminhar para os juizados especiais para que seja feita uma audiência primeiro de conciliação e depois para ouvir testemunhas. Então é muito importante que a pessoa faça o registro e tenha preservada essas provas, né? Por exemplo, vídeos, áudios, imagens, ou mesmo identificando as testemunhas que possam comparecer depois em juízo. E o que a gente tem visto muito são crimes feitos pela internet, né, nesse sentido. Então, fazer o registro, né, fazer uma cópia dessas imagens na internet. E o que nós sempre recomendamos é fazer uma ata notarial, que é uma forma de fazer com que esse conteúdo não seja apagado, né? Então, a ata notarial ela é feita por um cartorário, né, por um notário, ou um cartório de notas, como a gente chama. Em que o oficial vai olhar esse conteúdo na internet e vai registrar numa ata notarial. Ele vai ser um documento público, né, que não perde validade em nenhum momento e que pode ser usado, mesmo que seja o conteúdo apagado da internet. Então, isso se for um crime, né? Se a pessoa não tiver sido identificada ainda, é possível procurar também a delegacia para que seja feita essa investigação, né? Os crimes feitos pela internet, nós temos uma delegacia de crimes cibernéticos aqui em Curitiba, que tem feito um trabalho muito bom e que consegue identificar as pessoas que cometem esses crimes no anonimato utilizando a internet. Se a situação não for um crime, né, também tem a via da indenização, né, a via civil. Então, os casos em que a honra da pessoa, a sua dignidade são atingidos negativamente, é possível fazer um pedido de indenização por dano moral daí no âmbito civil, tanto nos juizados especiais quanto na justiça comum.
Sim.
Né? Nesses casos, é importante consultar um profissional da advocacia, né, para que o pedido judicial seja feito da maneira adequada.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, me trouxe muito espanto os números que o senhor trouxe em relação à violência para a comunidade LGBT no nosso país, né? São números bem expressivos. E eu queria pedir uma opinião pessoal do senhor para como que a gente pode combater esse cenário no nosso país de expressiva violência contra essa comunidade.
A comunidade LGBTI ela tem sido alvo de várias formas de violência, né? Não apenas essa violência física, né? Mas aquela violência que nos nega a existência e o direito de procurar direitos, né? Então, na minha opinião, o poder público precisa atuar de uma forma bastante intensa, né? Ouvindo a própria comunidade, né? Quais são os pleitos da comunidade LGBTI, né? As melhores pessoas para dizer e mesmo para administrar essas políticas públicas são as pessoas envolvidas, né? Então, o principal, na minha opinião, é ouvir a comunidade, ouvir as suas reivindicações e tomar medidas no âmbito público para atendê-las, né? Uma outra questão é a educação, né? A educação, ela não é um dever apenas da família, ela é um dever da família e da sociedade, né? Então, também no âmbito escolar é importante que a gente comece a falar desses temas, né? Não para entrar em detalhes que são impróprios, por exemplo, para crianças e adolescentes, mas para falar do respeito e do convívio com as diferenças, né? Isso não melhora só a vida das pessoas LGBTI, melhora a vida de todos nós.
Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado e até logo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!